Boa noite a todos. Conta-se que certa feita, um homem muito rico resolveu sair pelo mundo à procura de novas oportunidades de negócios. Ele então entrou em seu iate e saiu a navegar. Depois de navegar por um tempo, ele acabou chegando a uma ilha que pareceu para ele uma grande oportunidade, porque ela apresentava uma vegetação riquíssima, riachos cristalinos, cachoeiras, uma paisagem belíssima, uma água muito límpida, e ela parecia totalmente inexplorada. Ele então desceu nessa ilha e ele só encontrou ali um caboclo que estava deitado numa rede, olhando aquele marzão azul. Resolveu então puxar conversa com aquele caboclo. Se aproximou e perguntou e falou para ele: bonito aqui, né? O caboclo falou: é. Daí ele perguntou: e dá muito peixe aqui? O caboclo falou: vixe, muito. Onde o senhor jogar a rede, ela vem cheia. Ele ficou então intrigado. Perguntou para o caboclo: e por que o senhor não pesca, se dá tanto peixe assim? O caboclo falou para ele: para quê? Ué, para quê? Se dá muito peixe, o senhor pode vender esse peixe e ganhar dinheiro. Para quê? Como para quê? Se o senhor ganhar muito dinheiro, o senhor pode comprar um barco. Comprando um barco, o senhor pode ir mais longe no mar, jogar a rede mais adiante, conseguir mais peixe, mais dinheiro. Para quê? Ué, com mais dinheiro, o senhor vai poder comprar mais barco, vai conseguir mais peixe, vai poder chegar um dia até a ter uma indústria da pesca? Para quê? Como para quê? Se o senhor for um homem muito rico, o senhor será um homem muito poderoso. Poderá satisfazer todos os seus sonhos, comprar tudo o que quiser, comprar um iate igual o meu, comprar até essa ilha. E um dia o senhor vai poder chegar lá na frente e poder ficar sem fazer nada, sem preocupação na vida, olhando só para esse marzão. O caboclo olhou para ele e falou: ué, e o que eu estou fazendo agora? Pois bem, essa pequena história, ela tem o poder de nos fazer refletir um pouco no sentido que a busca por tudo aquilo que é material tem na nossa vida. Será que nós temos o direito de ficar desejando as coisas, possuirmos as coisas e buscarmos possuir cada vez mais? Será que existe um limite para as nossas posses? As questões do livro dos Espíritos, a serem abordadas hoje, elas nos ajudam a entender justamente isso, porque elas falam sobre o direito de propriedade. E nas respostas dessas questões, a espiritualidade nos coloca que o primeiro direito natural de todos nós é o direito de viver. Portanto, a partir desse direito que todos nós temos de viver, de estarmos aqui vivos, nós passamos a ter também o direito de propriedade, de possuir bens para que a gente possa viver dignamente. Tendo, inclusive, o direito de acumular bens, para que um dia a gente possa, o dia que a gente não puder mais trabalhar, a gente não precise servir de peso para ninguém. Então, de acordo com o que a espiritualidade nos diz, não é errado desejar, possuir as coisas e até acumular as coisas de uma maneira previdente. Mesmo porque no nosso estágio evolutivo, essa busca pela posse ainda é muito importante. É por isso que a ambição é tão forte, é um sentimento ainda tão presente dentro de nós. Porque é na busca por coisas melhores que a gente progride. Então, no nosso estágio evolutivo, a ambição ainda serve, vai continuar servindo por um bom tempo, como uma mola propulsora para o nosso progresso. Então, o problema não está em desejar, em possuir, em acumular bens. O problema está no fato de que nós ainda não sabemos ter. Emmanuel nos fala que ainda o homem não aprendeu a possuir. Porque o que a gente vê em todo lugar do nosso planeta são criaturas inquietas, ansiosas pela busca das coisas materiais, sem se darem conta de que o sofrimento que elas agregam à vida delas é decorrente desse instinto exacerbado pela propriedade. Um instinto tão exacerbado que por essa busca por possuir cada vez mais, os homens estão muitas vezes dispostos até a matar ou morrer. Perdem a noção por causa dessa ilusão pela posse das coisas. Basta que a gente veja aqui. Nós estamos aqui reunidos numa casa que busca cultivar valores espirituais para a nossa vida. Nos julgamos criaturas um pouquinho já espiritualizadas. Analisemos a nossa vida. O quanto de sofrimento a posse material ainda provoca em nossas vidas. Primeiramente, nós sofremos pelo desejo de possuir as coisas. Porque a gente valoriza muito mais na nossa vida o que a gente não tem do que aquilo que a gente tem. Então, nós vivemos inquietos, nos achando até infelizes, achando que a nossa felicidade depende, está condicionada a possuirmos mais coisas. Seríamos felizes se tivéssemos um cargo melhor, uma posição melhor, mais dinheiro, um carro, uma casa, uma condição financeira melhor. A gente acha que a nossa felicidade depende desses valores que são transitórios, que são passageiros. Porque é isso que os valores materiais são, transitórios e passageiros. E essa busca por ter as coisas não traz só sofrimento na nossa vida. Muitas vezes ela traz revolta, ela traz indignação, ela nos causa inveja, uma ambição desmedida, uma ganância, porque a gente quer conseguir. Então a gente não para nem um momento para pensar que as carências que a gente experimenta na nossa vida também visam nos ensinar algo. Porque nada é por acaso. Ah, tá bom, a carência visa fazer com que eu me esforce para superar, para conseguir as coisas e dessa forma eu cresço. Tá bom, é uma mola para o progresso. Mas não é só isso. As carências podem nos ensinar muito mais. Podem nos ensinar a ser pessoas mais humildes, mais resignadas. Podem nos ensinar, inclusive, a gente repensar os nossos valores. Porque, às vezes, hoje a gente está experimentando a falta de uma coisa que no passado a gente teve e não soube valorizar. Então, nós precisamos parar e pensar, por que que isso me falta? Por que que eu não consigo isso? Tá. Mas se a gente sofre por aquilo que a gente não tem e sofre por buscar isso, quando a gente conquista, o natural seria que nos transformássemos em criaturas mais felizes, satisfeitas. E não é isso que acontece. Quanto mais a gente conquista, parece que mais insatisfeito e inquieto a gente fica. Por quê? Porque quanto mais o nosso horizonte se amplia, quanto mais a gente consegue as coisas, mais o nosso horizonte se amplia. Mais ele se abre e mais coisas a gente passa a ter acesso e, portanto, passa a desejar. Então, não existe limite para as nossas posses materiais. As nossas necessidades de bem-estar, de tranquilidade, de segurança, de estabilidade nessa vida são praticamente inesgotáveis. Não tem limite. Então, o que que acontece? Nós não percebemos que, na verdade, as coisas materiais na nossa vida, elas têm o dom de fazer de nós criaturas dependentes delas e nos escravizam. Tem até aquela letra de música que fala, não é? Eu desejo que você tenha dinheiro, porque é preciso viver também, mas eu desejo que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é o dono de quem. Por quê? Porque a gente se escraviza para as coisas que conquista. A gente não quer perder. A gente quer reter tudo. A gente quer conquistar mais. Então, a gente passa a viver em função daquilo que conseguiu. E não coloca aquilo em função de nos dar uma vida melhor. Não. Passamos a ser escravos do nosso patrimônio. E, às vezes, até passamos a desprezar. Porque, a partir do momento que eu conquisto uma coisa, eu já parto logo para outra. Eu não valorizo o que eu conquistei. Eu já quero lá na frente. Isso até em termos de relacionamentos na nossa vida. Sofremos porque nos faltam as coisas, sofremos quando conseguimos e sofremos quando perdemos. Porque quando as coisas saem da nossa vida, a gente não para para agradecer a Deus pelo tempo em que elas estiveram presentes em nossa vida. Não, esse raciocínio nem nos passa pela cabeça. A gente se incomoda pela falta, a gente não quer perder. Tudo isso, todo esse comportamento nosso vem reafirmar o que Emmanuel falou, nós ainda não sabemos possuir. Por quê? Porque nós temos a ilusão de achar que a gente possui alguma coisa. Na verdade, nessa vida, nós não temos nada. Nós apenas detemos as coisas por um tempo que é determinado por Deus. As únicas coisas que são nossas mesmo são aquilo que nós incorporamos ao nosso patrimônio espiritual. Isso é uma conquista do nosso espírito. Isso ninguém tira. Mas de resto, a gente não é dono de nada. No livro Ação e Reação, André Luiz traz a palavra do ministro Sanzio, que ele fala justamente isso. Que nesse mundo em que a gente vive, tudo, absolutamente tudo, é patrimônio divino. Desde a mais remota constelação até a mais ínfima partícula. É tudo patrimônio divino que Deus nos disponibiliza para que a gente possa utilizar tudo isso no nosso aprimoramento íntimo. Então, vejam bem, a natureza possibilita que nós gastemos o que não nos pertence para que a gente possa buscar entrar na posse dos valores eternos do Espírito. Então, aqui encarnados, nós somos meros administradores de bens que nós detemos precariamente. O entendimento disso, dessa colocação feita no livro, nos levaria a encarar todos os aspectos materiais, transitórios e relativos da nossa vida como um empréstimo de Deus. Mas a gente não gosta dessa constatação, porque nós sabemos no íntimo que todo empréstimo implica um dia numa prestação de contas. E a gente não quer isso. Mas no livro ele coloca, o benfeitor coloca, que se no, na nossa organização terrena, se no nosso mundo todas as organizações se valem de um sistema de contabilidade, na casa de Deus, que é todo o universo, não seria diferente. Para que a justiça exista e se estabeleça entre nós, é necessário uma prestação de contas. Então, da mesma forma que existem no plano divino departamentos encarregados de conceder a todos os espíritos créditos, empréstimos, moratórias, créditos especiais, conceder a todos os espíritos de acordo com o seu mérito, vejam bem, o mérito está implícito. Sejam esses espíritos encarnados ou desencarnados, da mesma forma que concedem tudo isso, existem órgãos responsáveis pela cobrança, pela fiscalização, pelo reajustamento que se faz necessário diante daqueles que se fazem devedores perante a lei. Portanto, nesse nosso mundo, todo conceito de propriedade legítima é mera suposição nossa. E a gente, dentro do nosso egoísmo, a gente quer reter tudo que nos chega às mãos. A gente quer provar que é nosso. Bens materiais, carro, patrimônio, casa, afeto, saúde, tudo. A gente quer achar que é dono de tudo isso. Quanta ilusão nossa! Tudo isso nos é tirado do dia para a noite. Escorre pelos nossos dedos assim com uma facilidade incrível. Patrimônios inteiros pegam fogo, bens materiais são roubados, cargos nos são tirados, prerrogativas nos são tiradas, saúde, beleza que a gente acha que possui, se desgasta. Afetos que a gente acha que possui, acha que é dono, partem. Tudo isso é tirado. E como se não bastasse tudo isso, ainda vem a morte, que funciona como um juiz, porque ela nos convoca a um balanço íntimo. Porque, na verdade, é no uso ou no abuso de todos os bens que nos são disponibilizados que nós geramos na nossa própria consciência os créditos e os débitos, que vão se reverter no nosso caminho em alegrias ou dores, em facilidades ou necessidades. É por isso que dizem que, na verdade, nós criamos o nosso próprio destino. É porque, a partir das nossas escolhas, nós vamos estabelecer o que vai acontecer com a nossa vida. Então, esse entendimento que a doutrina nos traz serve para nos fazer entender que o problema não está no que nós temos, se temos muito ou se temos pouco. O problema reside no fato de como conseguimos tudo isso. O que fizemos para alcançar tudo isso? Reside ainda no apego que tudo isso gera para o nosso espírito. E existe o problema ainda na destinação que nós damos para tudo que chega às nossas mãos nessa vida. É nisso que reside o problema. Não no possuir, não no ter pouco ou muito. Porque nós temos que entender, nós somos espíritos que estamos aqui encarnados para evoluir. Evoluir é conquistar valores morais, espirituais. Todas as contingências espirituais da nossa vida, todas as contingências materiais foram pensadas e planejadas visando a evolução do nosso espírito. Então, o natural seria que a gente colocasse tudo o que tem para conseguir mais em termos espirituais. E a gente faz o contrário. A gente coloca todas as nossas faculdades espirituais a serviço de conseguir cada vez mais em termos materiais. E a gente não se dá conta que todo o nosso sofrimento, na verdade, advém dessa inversão de valores. Nós não estamos aqui buscando crescer espiritualmente. Raramente nós nos lembramos que estamos aqui de passagem. Emmanuel nos coloca que o homem incoerente, ele não está muito preocupado se ele já tem o menos para o espírito, porque ele está muito ansioso em conseguir o mais nas possibilidades transitórias. Vejam bem. E ele nos recomenda o seguinte: se as nossas buscas estiverem todas concentradas em patrimônios que estão fadados ao apodrecimento, nós devemos, o quanto antes, enquanto é tempo, rever os nossos valores. Porque de nada adianta a gente conquistar um mundo que não nos pertence se a gente perder a si mesmo. Conta-se que, certa feita, um homem muito espiritualizado, que acreditava na vida após a morte, que acreditava que o ser é muito mais importante que o ter, ele visitou um amigo muito rico, mas muito materialista. E depois do jantar, o dono da casa, um materialista convicto, convidou o hóspede para conhecer a sua mansão. Mostrou a ele as suas obras de arte, os títulos que ele detinha, mostrou todo o seu patrimônio, suas joias, tudo que ele julgava importante na sua vida, não perdendo oportunidade de deixar bem claro que a pessoa aqui na Terra vale por aquilo que ela possui. por aquilo que ela conseguiu acumular em termos materiais. O hóspede mais espiritualizado, ele ouviu tudo aquilo e achou uma forma mais delicada, mais educada, de colocar que ele não encarava assim. Na verdade, nada em termos materiais nos pertence, ele disse para o seu anfitrião. Nada nos pertence. A única coisa que nos pertence são os valores do espírito. Isso ninguém tira de nós. Agora, bens materiais não são nossos. O dono da casa, do alto da sua arrogância, achou aquilo um absurdo. Como não são nossos os bens? Eu tenho título provando que tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui me pertence. Diante daquele impasse, o hóspede, então, sugeriu uma coisa. Ele falou, vamos fazer um acordo? Vamos deixar que o tempo resolva, responda essa nossa questão. Daqui a 50 anos, a gente volta a conversar sobre ela. O dono da casa falou, você está maluco? Daqui a 50 anos, tanto eu quanto você já vamos ter morrido. Nós temos mais de 60. Como que a gente vai conversar sobre isso? Ele falou, pois então, a vida prossegue. E lá na frente, você vai ter condição de entender que tudo que é material passou pelas tuas mãos e ficou para trás. Porque quando você adentra o plano espiritual, você carrega consigo apenas os valores do espírito que você conseguiu amealhar. Aí, então, você vai poder dizer se realmente é rico ou não. O dono da casa olhou para as obras de arte e já se percebia nele a dúvida surgindo. O hóspede, então, colocou para ele. Pensa um pouquinho. Daqui a 100 anos, que importância vai ter se você morou numa mansão ou num casebre? Se você comprou suas roupas numa loja de grife ou num bazar beneficente? Se você bebeu em taças de cristal ou numa concha de madeira? Se você comeu em pratos de porcelana fina ou dentro de uma marmita? Se viveu à custa de um alto patrimônio ou se viveu com salário mínimo? Daqui a 100 anos, que diferença isso vai fazer para você? O homem materialista nada respondeu. Porque, no fundo, ele já sabia que isso realmente não vai fazer nenhuma diferença para nenhum de nós. Então, que nós possamos pensar um pouco, diante desse tema da noite, que nós estamos aqui de passagem. Um dia teremos que nos ver de frente com a nossa própria consciência e com a bagagem que estivermos carregando. E nesse momento, na maioria das vezes, aquilo que pareceu para nós conquistas maravilhosas aqui na Terra, vitórias grandes, não passam de derrotas fragorosas para o espírito. E nesse momento, a nosso favor, nós não vamos poder alegar nem ignorância. Porque há mais de 2000 anos, um homem que passou aqui pela Terra já nos ensinou que nós devemos a juntar tesouros no céu, onde as traças não roem, nem os ladrões roubam. Porque onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Que possamos pensar nisso e que Deus nos ajude.